Do Ozempic ao Mounjaro, drogas contra a obesidade evoluem, prometem maior perda de peso e novos modos de uso. A febre do Ozempic e a volta do corpo super magro. Pela primeira vez, temos drogas seguras e realmente eficazes no emagrecimento. O Super Ozempic, novo injetável em estudo, fez pacientes queimarem gordura 5 vezes mais rápido que as drogas de última geração. Ozempic dos ricos, o Mounjaro da Eli Lilly, custará até R$3.780 no Brasil. Ozempic, Saxenda, Mounjaro, Wegovy e Zepbound. Saiba as diferenças entre as novas canetas para emagrecer. A perda de peso gerada pelo uso do medicamento é de... Esses são efeitos colaterais preocupantes reportados pela própria fabricante. E você, imagina agora, sabendo de tudo isso, que decisão você tomaria? Se você é novo aqui, bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador de ciência nutricional, autor best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento. Eu estou aqui semanalmente compartilhando com você o meu melhor em termos de saúde, emagrecimento e boa forma, baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. O sobrepeso e a obesidade são as doenças aí mais prevalentes no mundo inteiro hoje. Quase 50% dos americanos adultos estão obesos. Obesos. Mais de 20% dos adolescentes americanos estão obesos. Segundo a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo estão obesas, incluindo 39 milhões de crianças. E por volta de 80% dos americanos estão acima do peso. E no Brasil, 1 em cada 4 adultos está obeso. Eles dizem que o Brasil deve ter 127 milhões de adultos com sobrepeso e obesidade até 2035. Segundo relatórios. Com isso tudo, a grande promessa de que um novo, incrível remédio, seguro e eficaz, possa ser talvez a solução que todo mundo espera, é muito forte e é muito tentadora. Então entram aqui as canetas para emagrecer? Seriam aí de fato esses injetáveis a solução final que tanto estávamos esperando? Aqui estão algumas perguntas. Será que esses novos medicamentos funcionam mesmo? Qual é a perda de peso esperada usando eles? Quanto tempo se demora, né, para se ter essa perda? Existe talvez efeito sanfona? Tem platô com o uso desse medicamento ou não? Quais são os efeitos colaterais do uso disso? Eles são leves ou são severos? E essas drogas, afinal, são seguras ou não são? Hoje eu vou revelar para você a resposta para tudo isso, segundo o estado da arte da literatura científica publicada sobre essas drogas. E no final, com todo esse conhecimento, você vai poder tomar a sua própria decisão. Então assista esse vídeo inteiro com muita atenção. Uma nota: este vídeo tem o mero propósito de educar e informar e compartilhar informações que estão publicamente disponíveis, porém são pouco conhecidas ou pouco divulgadas. A decisão de tomar ou não qualquer medicamento precisa ser tomada em conjunto com o seu médico. Nada mais justo do que começar esse vídeo te contando o que de fato são esses medicamentos aí tão famosos que o pessoal está utilizando para emagrecer. Essas canetas para emagrecimento, esses injetáveis de emagrecimento, certo? Com medicamentos como o Ozempic, o Saxenda e também, de certa forma, esse Mounjaro, né? Que são o que nós chamamos aí de agonistas do receptor do hormônio GLP-1 no corpo, ou são análogos modificados desse hormônio GLP-1, que é o glucagon-like peptide 1. Um nome complicado, mas você já vai entender a função dele. Inicialmente, esses medicamentos foram aprovados e desenvolvidos para o tratamento do diabetes, porém, ultimamente, eles têm sido utilizados para emagrecimento. Já o Mounjaro, né, que também é chamado de tirzepatida, também é um análogo de GLP-1, mas ele, além disso, ele também é um análogo do outro hormônio, GIP, que é o peptídeo insulinotrópico glicose dependente, outro nome complicado, mas você já vai entender. O que esses análogos fazem, basicamente, é se conectarem aos receptores desses hormônios no corpo, que no geral ficam nas células beta do pâncreas, que produzem insulina, e também no nosso cérebro. Eu já vou te contar aqui o que tudo isso pode causar. Veja, o hormônio GLP-1 e também o GIP, ambos são o que a gente chama de incretinas. Ou seja, eles basicamente agem no corpo para abaixar a glicemia, abaixar os níveis de glicose, através de uma estimulação da produção e secreção de insulina pelo pâncreas. Além disso, ambos aí promovem também uma desaceleração da digestão via um retardamento do que a gente chama de esvaziamento gástrico. mas mais sobre isso em breve. Então, quando você come, é normal que a sua glicemia suba e que seu corpo depois dê destino a isso, né? Então, nesse ponto, o corpo secreta o GLP-1, né? Secreta o GIP e tende a focar e abaixar e dar destino essa glicose. E essa é a ação natural do nosso corpo, é assim que funciona e tudo isso é muito bem orquestrado e controlado pelo nosso organismo. Já quando nós injetamos, né, análogos modificados desses hormônios, né, o corpo mais, ele não regula mais da mesma forma a ação dessas coisas e os efeitos são bastante prolongados comparados ao efeito natural dos hormônios. Então, o que acontece basicamente no nosso estômago, no nosso cérebro e no nosso pâncreas quando nós estimulamos, por exemplo, o GLP-1, né? Quando nós utilizamos esse mecanismo ou quando nós injetamos aí os análogos desse hormônio? Primeiro, no nosso estômago, o que vai acontecer é uma redução, uma desaceleração, como falei, desse esvaziamento gástrico, né? Tem uma menor também secreção de ácido gástrico e uma menor motilidade gástrica, que é justamente ele vai retardar, né, o processo de digestão no estômago e deixar desacelerado esse processo de digestão no estômago e depois a movimentação das coisas do estômago para dentro do intestino delgado, que seria a próxima fase. No nosso cérebro, vai tender a aumentar a saciedade e diminuir o apetite. E no nosso pâncreas, onde nós temos as células beta que produzem insulina, o que vai acontecer? Vai aumentar a produção de insulina, a secreção de insulina, vai diminuir a secreção de glucagon, que é um hormônio que produz glicose endogenamente, e também vai aumentar a sensibilidade das células beta à glicose, também aumentar a proliferação dessas células beta dentro do nosso pâncreas, entre outras coisas. Então, em suma, como dito nesse estudo aqui de 2018, por exemplo, eles dizem que o GLP-1 ele é um hormônio produzido no nosso intestino e ele estimula a secreção de insulina, enquanto inibindo a secreção do glucagon, que é o oposto à insulina. Ele reduz o apetite e também a ingestão de energia e atrasa o esvaziamento gástrico. O ponto é que, como eu disse no começo, assim como todos os hormônios no corpo, a secreção do GLP-1 e do GIP é muito bem organizada e controlada pelo nosso corpo. Agora, quando nós injetamos os agonistas, as canetas e tudo mais, as coisas podem mudar. Será que mudam? Fica ligado aqui. Então, agora que você entende um pouquinho, pelo menos, sobre o que eles são e como esses análogos funcionam, né? A pergunta que fica no ar é assim, então, tá, eles funcionam para emagrecimento mesmo, então? Então, vamos ver isso agora, na verdade? Vamos ver aqui quanto peso é tipicamente perdido, né? Quanto tempo leva para você perder esse peso e um monte de outros detalhes que você vai curtir ver. Para começar, a fabricante do Ozempic, que é a Novo Nordisk, né? E o Ozempic também é chamado na literatura de semaglutida, tá? Esse é o nome que é mais usado, né? Então, essa empresa, a produtora, né, a fabricante do Ozempic, ela financiou um estudo que testou a ingestão aí semanal deste medicamento por 3 meses em 30 pessoas obesas, tá? Segundo o estudo, o medicamento fez com que as pessoas comessem 24% menos calorias por dia e levou uma perda de peso média de apenas 5 quilos nesses 3 meses do estudo, lembrando que as pessoas eram obesas, né? Ou seja, tinham bastante peso a perder. E eu digo meio que apenas 5 quilos, porque frequentemente eu vejo, por exemplo, membros do meu programa acelerador perdendo peso aí, ou mais do que isso até, em menos de 1 mês, né? E totalmente natural e sem injetar absolutamente nada. Mas enfim, as coisas ficam ainda piores aqui, porque esse estudo revela algo muito importante, revela o seguinte, que 1,1 quilos dos 5 quilos de perda de peso aqui foi de massa magra. 1,1 dos 5 foi de massa magra e apenas 3,5 quilos foram de fato de gordura. Todo mundo sabe aqui que quanto mais massa magra você perde durante um processo de emagrecimento, mais facilmente você tende a ganhar peso depois de parar com aquele processo de emagrecimento, porque a sua taxa metabólica basal tenderá a estar reduzida, desacelerada agora. Afinal, massa magra e músculo são tecidos metabolicamente ativos no corpo. Logo, no emagrecimento, todo mundo sabe que nós queremos é queimar gordura e manter a maior quantidade possível de massa magra. Então, esse é um sinal de alerta, né? Foram 3,5 kg de gordura queimada, mais 1,1 kg de massa magra que foram eliminados também. Bom, a fabricante finalizou, em 2017, um grande estudo aqui também, onde eles testaram essa droga aí em mais pessoas obesas e por mais tempo. Nesse ensaio clínico randomizado, duplamente cego aqui, envolvendo quase 1000 pessoas em 8 países diferentes, foi mostrado que no final de um ano, a perda de peso foi de até 13,8% do peso inicial dessas pessoas. Ou seja, se você tinha 80 quilos inicialmente, depois de um ano inteiro de tratamento com o medicamento, você teria perdido até 11 quilos. E não está dito aqui nesse reporte quanto disso foi de massa magra. Eu acho um pouco meio decepcionante, não é verdade? Ainda mais porque esse peso todo não é só de gordura, né? Afinal, tem perda de massa magra e também, afinal, toda a perda de peso aí basicamente foi resultado de uma menor ingestão calórica que foi meio que forçada pelo medicamento. Agora, mais recentemente, em 2022, foi publicada uma meta-análise, que é uma revisão de vários estudos sobre o assunto. Ela avaliou o resultado de 8 ensaios clínicos randomizados que testaram esse medicamento para emagrecimento ao longo de até 68 semanas, que daria mais ou menos 1 ano e 4 meses de uso semanal deste medicamento. E na conclusão, os autores dizem o seguinte: comparado com o placebo, a administração da semaglutida, que é a Ozempic, na verdade, reduziu o peso corpóreo por 10,09%. Ou seja, se você tivesse 80 quilos, você teria perdido aí 8 quilos depois de muito tempo injetando semanalmente este medicamento. E esse outro estudo aqui, de dezembro de 2022, diz o seguinte: a semaglutida injetada subcutaneamente uma vez por semana, combinada a uma dieta de redução calórica e atividade física, ajudou os pacientes a atingirem uma média de perda de peso de 9,6% a 17,4% do peso inicial na semana 68, ou seja, no final de 1 ano e 4 meses de uso. Em outras palavras, depois de 1 ano e 4 meses de injeções semanais desse medicamento, né, combinado a uma dieta de baixa caloria, redução calórica, mais exercícios também, tudo isso resultou numa perda de peso total do corpo de 9,6% a 17,4% do peso total. Se você tivesse 80 quilos, você teria, com todo esse esforço, perdido de 8 a 12 quilos por aí em todo esse tempo e com todo esse esforço. Por fim, nesse ensaio clínico randomizado feito com 304 pessoas, onde metade delas teria injetado a semaglutida, o Ozempic, semanalmente por 2 anos, observou uma perda de peso total média de 15% do peso inicial, enquanto o grupo placebo apenas de 2,6%. Ou seja, na verdade, a diferença entre os dois grupos em de usar e não usar o medicamento foi de 12,6% de perda de peso. Ou seja, se você tivesse 80 quilos, você teria perdido 12 quilos depois de 2 anos injetando o medicamento semanalmente. E aqui tem algo muito importante a ser notado nessa parte do vídeo e que quase ninguém sabe. Antes disso, se essa informação está sendo útil para você, dá um tapa nesse botão de gostei. E se você não me acompanha, não segue o canal aqui, essas coisas você não vê em outro lugar. Então aproveita e me acompanha aqui, segue o canal e nas mídias sociais, procura Rodrigo Polesso, que eu estou em todo lugar. A coisa importante é o seguinte: olhando as evidências aqui, fica bastante claro que parece que existe um platô de emagrecimento que acontece mesmo com o uso desta droga, desse medicamento, depois do primeiro ano por aí de uso. E a mais nova meta-análise sobre o assunto, que eu achei publicada em 2023, diz o seguinte: no estudo mais longo, que durou 2 anos, foi mostrado que o tratamento com a semaglutida resultou numa perda de peso média similar na semana 52 e na semana 104. Ou seja, a perda de peso que foi atingida no primeiro ano basicamente foi a mesma, se manteve igual, injetando por mais um ano completo. Ou seja, não teve meio que avanço depois do primeiro ano de perda de peso, né? Então meio que atingiu-se um platô que parece acontecer por volta de 1 ano aí de uso do medicamento. Então a gente vê a resposta: sim, esses medicamentos parecem mesmo que de fato eles promovem perda de peso aí ao longo do tempo, porém não é uma perda de peso tão grande assim, se a gente for pensar, na verdade, como a gente viu aqui evidenciado em vários estudos. E mais, será que dá para manter depois esse peso que foi perdido? Eu já vou te contar isso. E vale mencionar que ao longo de décadas já, ajudando pessoas a emagrecer e com meus programas de várias formas, eu tenho visto maiores e melhores perdas de peso no geral aí e de forma 100% natural. Agora é o seguinte, vamos dizer que você pensa...
Ok, Rodrigo, eu entendi, né? Tomar uma injeçãozinha aí semanal por meses a fio, não é verdade? Ou até mais de anos, não é verdade? Talvez não é tão ruim assim, e aí eu ainda posso perder mais ou menos 10% do meu peso, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, não sei. Pra mim tudo bem.
Uma decisão fácil, não é verdade? Bom... Será que tudo isso, na verdade, é só isso? Será que tem um custo envolvido com essa decisão, com tudo isso? Agora o bicho pega. Porque o custo aqui não é só o custo monetário dessas drogas, que podem ser mais altos ou mais baixos, independente disso. Agora, vamos dizer os custos aqui em termos de efeitos colaterais que estão bem documentados deste medicamento. E a primeira coisa que você precisa saber sobre o uso disso é que o reganho de peso, depois que você para de injetar o medicamento, ele acontece, ele é conhecido e ele é esperado. Sim, é o velho efeito sanfona acontecendo aqui de novo. E esse reganho pode ser bem rápido também, né? Como vimos, porque acontece o seguinte, por causa da perda de massa magra, talvez uma redução da tua taxa metabólica basal também, por causa da redução de ingestão calórica forçada pelo medicamento, etc. Você pode acabar com uma perda de peso com o corpo que está rodando mais lento e meio que programado para conservação de energia. A ponto que quando você para com tudo e você retoma seus hábitos pro resto da vida, esse corpo vai com uma mola, pum, voltar e ganhar peso de forma acelerada e você corre o risco de acabar num lugar pior do que você estava quando você começou a intervenção. E isso porque esse medicamento não resolve a causa raiz do sobrepeso, que como eu sempre digo para vocês aqui, é uma disfunção metabólica, não é uma disfunção calórica. Você não está sobrepeso, não está obeso, porque você come demais, não é verdade? Isso é o que todo mundo foca, tentando forçar o corpo a comer menos ou queimar mais calorias. O que a gente está ignorando é a causa raiz de tudo, que é uma disfunção metabólica que acontece no corpo, que programa o seu corpo para armazenamento de gordura independente de quanto você come. Mas eu te conto um pouco mais sobre isso logo logo, então fica ligado. Então a pergunta que fica no ar aqui é o seguinte, você gostaria de tomar esse medicamento aí para sempre, sem ter a menor ideia dos efeitos colaterais ainda desconhecidos no longo prazo? Interessante, né? Agora vamos ver os efeitos colaterais que são reais, são comuns e são fortemente aqui, bem documentados na literatura, tá? Os efeitos colaterais, que são os mais comuns e os mais bem documentados desse medicamento, são relacionados a sintomas gastrointestinais, que como a gente viu, esse medicamento afeta diretamente nisso, né? No estômago, lá, em reduzir o esvaziamento gástrico, etc. Então, os mais comuns e os mais dos efeitos colaterais são coisas como náusea, como constipação, como vômito, como diarreia, indigestão, refluxo, gases, inchaço e dores abdominais. Então faz sentido, né? A gente está tentando forçar o corpo a ingerir menos calorias e a processar as calorias e energia mais vagarosamente, né? Por causa daquele foco grande em calorias, em quantidade que você come. E de novo, vou repetir que o sobrepeso a gente sabe que não é um problema calórico, não é um problema calórico, é um problema metabólico. Você pode ser obeso comendo 1.000 calorias por dia ou comendo 4.000 calorias por dia, assim como você pode ser magro e em forma comendo 1.000 calorias por dia ou comendo 4.000 calorias por dia. Inclusive, eu mostrei evidência disso recentemente num vídeo que eu postei e venho falando há um bom tempo disso, né? Então, a quantidade de calorias que você come no dia a dia não é a causa da obesidade, isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender, mas sim, é a qualidade das calorias e o impacto disso no metabolismo de cada pessoa que irá definir se essa pessoa está acima do peso ou está em forma. Voltando aos efeitos colaterais aqui, esse estudo aqui, por exemplo, reporta ainda várias outras coisas, como por exemplo, aumento do ritmo de batimentos cardíacos também. Além disso, ele diz o seguinte, a semaglutida não deve ser prescrita a pacientes com histórico de tentativas de suicídio. Os pacientes devem ser monitorados por sinais de depressão, pensamentos suicidas e mudanças de comportamento ou humor. Interessante se pensar, né? Inclusive, o seguinte, a União Europeia abriu uma investigação oficial sobre o aumento de risco de suicídio e o uso desses medicamentos como o Ozempic, como o Saxenda e como o Wegovy aqui. E outro problema óbvio do uso desse medicamento também é a menor ingestão de calorias e o menor apetite que as pessoas tendem a ter quando consomem, quando injetam esse medicamento, né? E muitos podem ver isso como um grande benefício, na verdade, tem menos fome. Mas lembre-se que um corpo saudável precisa tanto da quantidade de energia, de uma quantidade de energia adequada, né, para funcionar de forma otimizada, uma quantidade de calorias adequada, mas também uma quantidade de macro e micronutrientes para funcionar de forma otimizada. Porque um bom apetite geralmente é um sinal de saúde. Falta de apetite, geralmente, se a gente for pensar, todo mundo sabe disso instintivamente, é meio que um sinal de doença. Então, forçar o corpo a ter menos fome do que ele geralmente deveria, principalmente se a pessoa está com uma disfunção metabólica, onde ela tem um excesso de gordura armazenada, mas ao mesmo tempo tem um déficit de energia disponível nas células em forma de ATP, ou seja, um excesso de gordura armazenada, mas falta de energia para o corpo funcionar ao mesmo tempo, e em cima disso você ainda reduz a ingestão calórica, por exemplo, não parece que essa história vai acabar tão bem assim, né? Então, outros efeitos colaterais também mencionados na literatura aqui são coisas como pancreatite, né? A inflamação do pâncreas, como gastroenterite, como gastroparesia, que é quando alimentos e líquidos ficam meio que parados aí no estômago por mais tempo que deveria, né? Imagina só os sintomas disso, né? E ainda, como diz aqui esse artigo da Universidade de British Columbia, no Canadá, essas drogas estão associadas a sérias condições gastrointestinais, como a temida parálise do estômago, e existem ações legais também de pessoas entrando contra, né, as fabricantes desses medicamentos. Então, em suma, tenha em mente o seguinte: o medicamento parece funcionar somente enquanto você injeta ele, não é verdade? E também ele promove, e é bem conhecido isso, um ganho de peso quando você para, quando você descontinua a sua aplicação. Uma parte significativa do peso perdido, também é conhecido, que vem de massa magra, uma coisa que nós não queremos torrar com a gordura, certo? A gente sabe também que ele promove uma perda de peso que vai aí, vamos dizer, de 10% a 15% mais ou menos do teu peso total inicial, isso com 1 ano até 2 anos de uso de injeção, né, semanal desses medicamentos. E também parece que existe um platô de emagrecimento que acontece depois de 1 ano de uso por aí. Outra coisa, ele não corrige as causas metabólicas, que são a causa raiz aí do ganho de peso e do sobrepeso, ou mesmo do diabetes. Promove também supressão do apetite, tem também efeitos colaterais gastrointestinais, que são bem documentados, e outros também. Os efeitos colaterais do uso continuado no longo prazo desses medicamentos ainda são desconhecidos. E por fim, ele é caro. Então, ao meu ver, esse dinheiro seria muito melhor investido em se comprar alimentos para ter uma alimentação forte na sua vida, ao invés de comprar injetáveis para tentar forçar o corpo a emagrecer, né? Então, como você pode ver, para variar, existe mais coisa nessa história aqui do que simplesmente a promessa dessas drogas que a gente vê por aí, como as pessoas dizem que são seguras e eficazes e tudo mais, porque tudo na vida tem um custo. E como eu disse no começo, a decisão de tomar ou não tomar esses medicamentos é completamente sua e deve ser tomada em conjunto com o seu médico. Porém, com melhores informações, geralmente tomamos melhores decisões. Agora, eu pessoalmente, eu sou um grande promotor da ideia de se utilizar de ciência da nutrição para se aplicar mudanças 100% naturais na nossa alimentação e estilo de vida para gerar melhores e maiores resultados no longo prazo. Isso porque, como eu digo para vocês aqui, eu acredito que quando a gente joga junto com o nosso corpo, entendendo ele, entendendo os problemas que ele tem, o real porquê das coisas, atacando e resolvendo isso, jogando junto com o nosso corpo e não contra ele, nós conseguimos resultados mais sólidos e mais sustentáveis agora e no longo prazo. E olhando esses resultados de emagrecimento publicados na literatura, né, que vem como consequência do uso desses medicamentos, né? Eu me pergunto se isso tudo vale a pena, na verdade, né? Para a grande maioria das pessoas. Afinal, como eu falei, eu vejo frequentemente aqui resultados 100% naturais que são até superiores a esses que a gente vê com o uso do medicamento e sem esses efeitos colaterais negativos, como por exemplo aqui a Bel, que mandou embora 6 quilos em 45 dias. O Cláudio deu tchau aqui a 7,1 quilos e a 5 centímetros de cintura. A Naima torrou 12 quilos em questão de semanas. E isso tudo, intervenções naturais corretas, que não são focadas na redução calórica, mas são focadas na disfunção, em resolver a disfunção metabólica, que é a raiz do problema. Isso tudo funciona bem porque a gente começa tudo com a premissa correta, entendendo qual de fato é a causa do problema e os passos naturais que nós podemos tomar para resolvê-la de fato. Então fica aqui minha sugestão para quem chegou até aqui no vídeo e quer testar isso em si mesmo, alguma coisa 100% natural. Se você quer pegar um caminho natural e também aplicar o melhor, como falei, da ciência da nutrição na prática, no seu dia a dia, focado em emagrecimento, eu convido você a conhecer o Acelerador Emagrecer de Vez, entrando agora em aceleradoremagrecer.com.br. Esse é o meu método de emagrecimento, que eu guio você lá passo a passo, com listas de alimentos, cardápios de exemplos, fotos das minhas próprias refeições, receitas práticas, um mini curso completo de emagrecimento, áudios motivacionais diários e tudo que você precisa para você começar a ver resultados de verdade no seu corpo, se você escolher ir por esse caminho 100% natural. Se você quiser conhecer, entre agora em aceleradoremagrecer.com.br. No mais, eu fico feliz em ter compartilhado isso com você aqui. Eu espero que tenha sido útil para você, que você possa passar isso adiante e tomar melhores decisões, tendo acesso a melhores informações também. Então fique bem, um forte abraço e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!